mudança de residência de Jesus quando ele passa a morar na cidade de Cafarnaum. Os evangelhos falam de maneira bastante clara que Jesus morou em três cidades. Inicialmente, na cidade de Belém, onde ele nasceu, e que, se vocês notarem no texto do evangelho, quando os magos vão visitar Jesus, ele já estava por volta dos seus 2 anos. E, inclusive, depois da chamada fuga do menino para o Egito, com seus pais e a mãe, e quando eles voltam do Egito depois da morte de Herodes o Grande, aí o que acontece é que diz lá o texto, querendo voltar para Belém, mas vendo que ali reinava Herodes, filho do Herodes o Grande, e que ele também era meio problemático, agressivo, violento, eles então resolveram ir para Nazaré, onde é a origem da família de Maria. Onde é a origem de Maria? Onde ela teve a revelação do anjo. Então, Nazaré passa a ser então a segunda cidade que Jesus morou. Nazaré ficava na Galiléia, uma cidade muito pequenininha. Para vocês terem uma ideia, o historiador Flávio José nem cita Nazaré, o grande historiador da história e da geografia de Israel. Ele passa o maior tempo ali na cidade de Nazaré, que é desde, podemos dizer, do seu início de vida, aqui entre nós, desde os 2 anos até aos 30. Os 30 anos. Depois, quando chega essa época, por volta dos 30 anos, um pouquinho antes, alguns 2, 3 anos antes, começa o trabalho de pregação de João Batista. E João Batista vai ser como ele mesmo diz, eu sou a voz que clama no deserto. Para vocês terem uma ideia, a voz que clama no deserto, uma melhor tradução seria assim, eu sou uma voz que clama no deserto. Então ele é uma voz. Agora repare, ninguém costuma sair dizendo assim, quem é você? Ah, eu sou uma voz que clama ou que fala. É que o que está por trás dessa colocação, eu sou uma voz que clama, é a ideia de que a voz dele estava a serviço de algo. Logo, ele era tomado mediunicamente. É como se fosse uma voz espiritual, uma voz mediúnica, uma voz espiritualizada. Começa aí, então, o trabalho de pregação de Jesus, de João Batista, de ser essa voz pregando pela Judéia. E aí ele já está na Judéia, e não mais na Galiléia. Está na Judéia. João Batista é da Judéia. Você fala, bom, o que isso tem a ver? É como se fosse assim, a parte da zona sul e a zona norte. Judéia é a zona sul. Então o João é da Judéia. Ele batizava na Judéia. Ele era uma voz que clamava na Judéia. Ele batizava na Judéia. Ele teve uma missão. Qual foi a missão? Antes de tudo, preparar o povo com uma mensagem sintética com relação ao Antigo Testamento. Ele resume a mensagem do Antigo Testamento. Tudo aquilo que há séculos e séculos os profetas haviam dito, ele sintetiza. E ele sintetiza da seguinte forma, dizendo, olha, que ninguém seja violento, que ninguém dê falso testemunho, e quem tem alguma coisa, dê sobrando, dê para aquele que não tem. Então, essa é a síntese, um trabalho de caridade. E ele ainda fala mais, arrepender, mudança de atitude mental. A palavra no original é muda a mente, transforma a mente, reformula os seus conceitos, está certo? Reformula os conceitos no sentido de verdadeiro. Esse é o verdadeiro significado do batismo. Como a gente mergulha a pessoa na água, a pessoa saindo, e ele fez um teste e mostrava, era um ritual, simplesmente exterior para poder mostrar isso. Olha, está vendo? Mergulha a pessoa na água, você como foi ficar limpo, a mente também tem que ficar limpa, tem que ser reformulada, tem que ser lavada, purificada. E o que é essa transformação que ele pediu? Não era nada de extraordinário. Olha como o mundo ainda é muito atrasado. O que ele pedia? Pedia que as pessoas não fossem violentas, não usasse falso testemunho e desse aquilo que sobrava para os que não têm. Pronto, está aí assim o trabalho de João. Nesse momento, ele começa, nessa sua sinceridade, a pregar contra Herodes, que vivia com a mulher do irmão dele, com Herodias. E a situação acabou gerando uma pressão em casa, porque Herodias vai pressionar Herodes: pô, vem cá, você é um rei, está deixando esse cara falar mal da tua vida, da minha vida, né? Me colocando contra o povo, me rebaixando, etc. Então, dá um jeito nisso, dá um cala a boca nisso. E João então é preso, vai para a prisão de Caleonte, e ali é. Vai para a prisão de Maqueiro, aliás, que é um palácio construído por Herodes. Aliás, o palácio que Herodes usava, que tinha sua piscina, né, que tinha o seu conforto, que tinha sua sala, que tinha parte da prisão. Esse palácio hoje destruído, em ruínas, mas ainda existe até lá. Em uns lugares mortos, por exemplo, onde ficava o presídio, onde tem correntes penduradas, buraco na parede, onde as correntes eram penduradas e os presos ficavam pendurados. Foi ali que João Batista ficou preso e foi ali que ele foi degolado. Ah, naquele famoso caso, que não é do Evangelho, e sim do historiador Flávio José, em que uma moça dança, que é a Salomé, o nosso Herodes fica encantado por ela, tomado também pelo vinho, que era uma festa de seu aniversário, ele manda então degolar Herodes. Bom, João Batista. Aliás, o ato falha aqui está correto, né? Porque quem perdeu a cabeça verdadeiramente foi o Herodes, não o João Batista. A verdadeira cabeça que perdeu foi Herodes. Mas muito bem. Aí, mal que houve isso, há uma passagem então no Evangelho, que o Estevão acabou de ler agora, de Marcos, que ele diz assim: depois disso, quer dizer, então o que Marcos está fazendo? Está localizando no tempo a situação. Depois disso, Jesus então voltou para a Galiléia e foi morar em Cafarnaum. Agora nós temos então as três cidades em que ele morou. Vamos repetir? Primeiro, Belém, nos dois primeiros anos de vida, mais ou menos. Nazaré, pelos 28 anos, mais ou menos, os 30, até ele começar a sua pregação. Porque está em Lucas que diz que por volta dos 30 anos ele começou a pregar. Então há um período maior em Nazaré, onde o seu pai era construtor, dito carpinteiro, mas trabalhava com terra, madeira e ferro, e ele também exercia a mesma função do pai, porque o Evangelho diz que ele também o era. Ele também era mestre construtor de obra. Aí, no caso, ele então sai de lá e vai para Cafarnaum. O que foi que aconteceu para essa mudança? E agora ele vai começar o apostolado dele. Ele vai começar o apostolado e vai fixar a residência em Cafarnaum. Por que essa mudança? É que ele vai pregar na sinagoga de Nazaré. Com cerca de 30 anos, quando ele começa a sua missão, ele entra na sinagoga. Porque era comum ele entrar na sinagoga todo sábado. Será como se é prático judeu. Fazer leitura do rolo escriturístico também era comum. Mas nesse em específico, quer dizer, quando ele sentiu que estava na hora de começar a sua missão, e por que dos 30 para frente? Porque diz a tradição judaica que um homem só pode pregar em público, em praça pública, depois dos 30. Então, tudo conforme a lei. Ele então vai à sinagoga, abre o rolo, o texto era de Isaías. E fala o texto lá de Isaías uma profecia, dizendo que o Messias viria, que o Messias ia pregar para os pobres, que o Messias era curar os cegos, ia fazer os coxos andarem, etc. Quando ele acaba essa profecia, essa leitura, ele diz assim: hoje se cumpriu essa profecia. Ora, se eles estavam esperando o Cristo que ia trazer consolo para os pobres, que ia curar os cegos, que ia fazer os surdos ouvirem, que ia fazer os coxos andarem, ele diz: hoje se cumpriu essa profecia, porque ele assumiu como Cristo. Agora então vão pegá-lo para jogá-lo precipício abaixo. porque achavam que ele era louco. Como? Nós não conhecemos esse cara? Não conhecemos o pai dele? Não conhecemos os chamados primos dele, as primas? Não sabemos que o pai é carpinteiro? Ele é carpinteiro, como está dizendo que ele é o Cristo? Vão matar esse sujeito. E foram apanhar ele para jogar desse bicho abaixo. E aí diz a passagem que ele passou pela mão, pelas mãos. Um fenômeno de desmaterialização, esse desmaterialismo passa pelas mãos e ninguém conseguiu pegar ele. E aí há aquela certa passagem interessantíssima nas escrituras, em que diz assim, um médico não é querido entre os seus. Quer dizer, acho que você prefere procurar um médico fora do que um médico que eu parei de ser. Ou, em outras palavras, não só o médico, mas o profeta também nunca é aceito no seu local. É aí que está essa passagem. Jesus, então, vendo essa animosidade, escolhe um outro local para, então, iniciar a sua missão. Qual o seu local? A cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum não foi escolhida porque, simplesmente, diz o texto, diz o significado da palavra. Cafarnaum quer dizer a cidade do consolador, de Naum, daquele que consola. E, no fundo, a essência da missão de Jesus é o consolador. Sempre consolar, sempre confortar. E não só confortar no sentido de dar colo, como ele diz, vinde a mim todos que se encontram aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração e encontrarei repouso para as vossas almas. Mas é também o consolo do esclarecimento, o consolo da orientação, porque quando você tem luz, tem orientação, tem esclarecimento, compreendendo como funciona a natureza, compreendendo a técnica de funcionamento da lei, você também tem consolo e conforto. Isso é muito importante a gente ver. Então, Jesus então vai morar em Cafarnaum. O texto evangélico chega a dizer, aliás, a cidade dele. Olha como o texto fala, a cidade dele. A cidade que tinha a essência dele, a cara dele, o jeito dele. E lá ele vai então morar em Jerusalém, em Cafarnaum. Essa é a terceira cidade onde ele mora. E vai fixar a residência na casa de Pedro. É aí que quando ele chega para morar na casa de Pedro, a sogra de Pedro está doente. Ele já chega com seus seguidores, há um movimento popular imenso que cerca a casa de Pedro. A casa de Pedro vai passar a não ser mais de Pedro, e a multidão que vai procurar Jesus é imensa. A sogra de Pedro está com febre, ele cura a sogra de Pedro, e ela então levanta e vai servir a mesa, servir as pessoas, etc. Então Pedro é um personagem muito importante nessa história, porque a aceitação dele de Jesus chegou ao ponto de ele dar a sua casa para Jesus morar. E depois era tanta gente, Jesus vai em direção à beira da praia, à beira da praia do lago, o lago de Genezaré. Quando ele vai para a beira da praia, era tanta multidão. Ele, para falar melhor com a multidão, ele viu que se ele ficasse numa posição de dentro da praia, dentro da água, ele veria a multidão e todos conseguiam ver o melhor. Então, o que ele vai fazer? Vai se utilizar no barco de Pedro, diz o texto evangélico, um barco que ele vai para uma determinada posição e do barco, assentando-se, ele fala para a multidão na beira da praia. Agora, Pedro não está oferecendo só a sua casa, está oferecendo o seu barco. Depois, mais na frente, quando Jesus sai de Cafarnaum e começa a viajar para Israel e depois vai terminar a sua vida em Jerusalém, Pedro também deixa a sua casa, deixa o seu barco, deixa o seu negócio que ele tinha, uma empresa de pesca. O texto evangélico é claro, essa expressão não é nada de sobrenatural, de nada normal. É a palavra que é empresa dele, ele tinha inclusive sócio. E deixa Zebedeu, que é o pai de João, o evangelista, cuidando da empresa de pesca, e segue Jesus. Agora ele doa a casa, ele doa o barco, e doa também a sua empresa, a sua vida profissional para seguir Jesus. E lá no final, está vivo. Depois, para passar cara de Jesus. Então ele vai levar a vida para Jesus. Ao ponto que vai pedir para ser crucificado de cabeça para baixo. Enquanto ele diz: quem sou eu para me comparar a Jesus? Então eu entro do, a casa, do barco, a profissão, do, a vida. Foi uma entrega total para Jesus. Então o mestre vai morrer ficar falando. Que significa a terra do consolador. De lá começa então a missão crística de Jesus. É lá que ele faz então as suas primeiras pregações, as suas primeiras orientações. E quando vai começar isso? Depois da prisão de João. Como se estivesse dizendo assim: agora João fez a parte dele. Quem é João? Ele vai perguntar. João é um profeta? Ele vai dizer: não, João não é um profeta. João é mágico. Quem vocês pensam que foram ver uma cana oscilando no deserto? Quer dizer, uma cana em movimento, bate nela, vai para um lado, vai para o outro? Não, é alguém firme. Se vocês quiserem saber quem é ele, ele é o Elias esperado. Ah, aquele profeta Elias que viveu 600 anos antes de ele, que voltou e reencarnou na figura de João. É isso que diz Jesus. Então, ele é mágico que um profeta. Por quê? Porque o profeta fazia profecias. João fazia também. Fazer uma característica, ele vai fazer num momento de fronteira em que você vai passar uma mensagem que é do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Até o Antigo Testamento, o que regia eram as leis: não roubar, não matar, não cobiçar a mulher do outro, não isso, não aquilo, não aquilo outro. Eram muitas leis. Deus deu 10 leis a Moisés, mas os sacerdotes, aperfeiçoando, entrando em detalhes e minúcias, chegaram a 613 leis. Imagina quanta regra, quanta lei. Então, até João era a lei. A partir de João, porque João vai fazer essa ponte, é, ele é essa fronteira, por isso que ele é mais que o profeta. A partir daquele momento, veio o Novo Testamento, veio Jesus. E o tema agora não é mais a lei. O amor. Tanto que os apóstolos, escriba, se aproxima de Jesus e pergunta assim: o que ele podia fazer para entrar no reino do céu? Até aquele momento, até João Batista, o que ele poderia fazer? Era cumprir a lei. A lei, mano, obedece a lei e você vai estar, podemos dizer, com caminho preparado para ser amparado, protegido, governado como os judeus queriam, favorecidos por Deus. Com Jesus, não, Jesus vai dizer: no amor, ama a Deus sobre todas as coisas, com toda a mente, com toda a força, com todo o corpo, com todo o coração. Ama a Deus com o tempo completo e ama o próximo a si mesmo. E ele ainda diz: amar a Deus o próximo uma só coisa. Resume tudo. Então, a partir de João, e João vai ter essa fronteira, chega Jesus. E a mensagem de Jesus não é mais lei. Não é faça isso, faça aquilo outro, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Os judeus tinham 300 e tantas leis negativas, 200 e tantas leis positivas. Fazer e não fazer. Com Jesus não é nada disso. A mensagem é ama. E ela resume tudo. Amar. Tá bom, não tem outra coisa que o Evangelho não. Ele pode estar esse amor na forma de perdão, na forma de compreensão, na forma de servir. São só, podemos dizer, lembranças de uma única coisa de amor. Essa é a fronteira. Por isso que João é mais que um profeta, porque ele não vem só fazer o papel do profeta, que é reinterpretar a lei e dar mais lei. Não, mais leis. Não, ele vem fazer, ele faz uma síntese de todas aquelas leis. Como se estivesse dizendo, não só as 10 de Deus, mas as 613 leis, as positivas e negativas, ele diz assim: toma, agora vou te preparar para receber o maior ensino que é o amor. A síntese de tudo é: não ser violento. A violência em todos os sentidos, em tudo. Nada, não ser violento. Não, não dar falso testemunho, não ser mentiroso, quer dizer, ser sincero, ser honesto. Terceiro, dar aquilo que te sobra por instante. Então esse é o papel do jogo. Ele sintetiza tudo. Agora, com isso, quem vive assim, quem se lava, quem muda a mente e assume essa essência de tudo que foi ensinado, está preparado para receber o Cristo. Mas olha, o que esse Cristo vai trazer, ele, o que esse Cristo vai ensinar, é tão grande, dizia João, mas é tão grande, é tão além do que os profetas falaram, e é tão além do que esse que é mais que um profeta falou, e ele é mais que um profeta ao ponto de Jesus dizer, dos nascidos de mulher, que for maior. Então, o que ele vai trazer é tão grande, é tão superior a tudo que os profetas falaram e eu falei, ele vai concluir, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Sou digno. E nós fazemos coisas diferentes. Eu batizo na água, eu mergulho as pessoas na água. Ele vai fazer um outro tipo de batismo. Ele vai mergulhar as pessoas no fogo do Espírito, que é o fogo do amor. Por isso que a gente fala do fogo da paixão, do fogo do amor. Então esse fogo divino, de amor, Deus é amor, está lá no Evangelho. Então, é esse mergulho no amor. Essa é a mensagem. Essa é a diferença. Então aí está a ponte, o caminho das, podemos dizer, das três revelações. O Antigo Testamento, esta ponte que é João o Batista, com essa transição, e o Novo Testamento, que é Jesus. Como João é preso, é que Jesus começa. Olha, então, vamos aqui definir de forma bastante interessante. O nosso planeta sendo de prova de expiação, é muito difícil de missionar aqui, de missionar em abundância. A gente olha assim, por exemplo, né? Cadê um missionário agora? No atual momento do planeta, difícil, né? Na Índia tem um saibal. Mas o mundo é carente disso, porque a vida é muito econômica. Além do mais, quando tem um profeta realizando uma função em determinado lugar, é esquisito vir um outro e ficar junto dele como se estivesse disputando a condição. Agora, imagina Jesus falando o que fazer, com a divinidade, se a gente pode chamar até de divinidade, Jesus, mas com a força psíquica que ele conseguiu, com os fenômenos extraordinários que realizava, com a forma do discurso surpreendente. Se ele veio junto com João, ele queimava João, quer dizer, queimava a missão de João, não tinha jeito de comparar. Então, nós estamos vendo o quanto a vida é respeitosa. E quando o próprio Jesus, dentro dessa economia da vida, espera terminar a missão de João, a missão é completa, João vai ser preso para ser degolado, ele vai ficar na cadeia por cerca de uns 10 meses, e depois então é que vai ser degolado. E aí Jesus então começa a pegar. Agora ele vai realizar o que João anunciou dele. Ele vai trazer a mensagem do amor. Mas ele fala, mas isso daí é coerente, por exemplo, em que a mensagem de Jesus é diferente do Novo Testamento, ela é diferente, mas não se exclui. Um falava de uma coisa, fazer e não fazer são as leis. O outro falava de algo muito surpreendente, que é o amor. Para um, não precisa ser evoluído, é a lei. Ou você faz, ou paga. Não tem jeito. Aqui, por exemplo, tem uma lei. Ou você paga imposto, ou então você vai perder um tal benefício para tomar sua carta. Ou você, se avançar o sinal, eu tomo a sua carteira de trânsito. A lei é assim. Ela não quer saber quem é você. Ela é geral. Ela não importa qual é o teu nível evolutivo. A lei é para todos. Quando a lei diz não matar, está claro, não matar. Quem matar, cadeia. Naquela época, quem matar? Apedrejamento. Era condenado. A lei era geral. Agora Jesus já não mais vai apresentar algo assim. Ele vai apresentar o amor. E já não pode mais dizendo, o amor vem em forma de lei. Ele não pode dizer assim, você é obrigado a amar. Porque ninguém pode fazer algo que não tem. Entendeu? Nós não podemos, ele não podia estabelecer o amor, uma obrigação do amor,
no exato momento em que se a pessoa não transpira o amor, não é ela. Por isso que Jesus fala, olha, tá? Se querem ser meu discípulo, é se quer.
Carrega cada dia sua cruz, porque amor é sacrifício. Não existe amor. O amor é aquela pessoa que faz doação. Eu me lembro, por exemplo, e ontem eu estava me lembrando disso. Eu atravessei a Dom Lobo correndo para comprar salsinha. Ah, um tio que se atravessar a Dom Lobo correndo para comprar salsinha. Pedro, desde quando pensa que tem que atravessar a Dom Lobo correndo? Por conta de salsinha para atravessar. Para eu só atravessar a rua, que me veio na lembrança um negócio de pequenininho, de meus 4, 5 anos. Enquanto eu também atravessei a Toque Louco, porque eu vi do outro lado uma tia minha. Quando eu vi, eu me encantei e saí feito louco, atravessando o outro lado. A minha tia que me criava, vendo isso, deu um grito muito grande. O homem até e veio, atravessou, ficou uma doida lá no louco, me apoiou e me deu um tapete na orelha. Eu fiz isso. E disse assim, você é louco, quer me matar? O homem até passou e disse, a senhora está muito, naquela época que venceu outra palavra, mas hoje está muito estressado, está muito nervosa. E ele disse, a senhora está até também ganhando um tapete. O homem se mandou. Mas eu acho engraçado que eu não estava atravessando a Toque Louco, porque eu me lembrei da palavra dela. Quem atravessou a Toque Louco feito um maluco? Eu. Quem levou o tapete? Eu. Mas ela fala assim, você quer me matar? É engraçado. Quem atravessa a rua com a moeda, com doido, atropelado, era eu. E ela ia morrer por amor. A rua, ou você tem ou não tem. Mas ela fala assim, ah, mas que amor é esse? Esse é um amor. Ah, você não consegue explicar. É amor. Ah, mas como que é amor se ela te bate? Bom, isso aí é uma outra coisa naquela época se fazia isso e tal. Mas deixa eu falar. E foi muito bom. Não é isso? Muito bom. Porque até hoje, agora eu atravessando ontem, me lembrei disso. Ainda senti aquele breve tapete no meu. Mas, é um amor. Eu que atravessei a rua e ela que morre por amor. E às vezes eu morrer, eu podia até desencarnar ela, não, mas ia ficar com o coração morto. A mãe morre no seu filho como encarna no seu filho. E aí você vai dar para a mãe, a tua tia, tá na puta, certo? No amor, todo mundo é mãe, pai, tio, filho, irmão. Jesus disse, né? É uma frase do próprio Jesus. Não é isso? Quando ele fala desse amor, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é meu filho, meu irmão? São todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Quando você faz a vontade do Pai, você é pai, irmão, tio, de tudo. Francisco de Assis, nós vimos na palestra passada, né? Ele chamava de mães aquelas que eram as mães dos fracos, todos os fracos. Bom, voltando. Então, a mensagem de Jesus não pode ser lei. Jesus não é para quem quer. Jesus é para quem pode. Você pode na missa. E a gente vai na missa. Vai na missa. A gente comunga, a pessoa até acha que está comendo o corpo de Cristo, bebendo sangue de Cristo, tudo isso. Pode vir no centro espírito, ficar com essa cara de irmão para lá, irmão para cá, tudo isso. Mas nada disso. Você ama teu inimigo? Já fez o que você sabe? Hoje você fez uma prece para o teu inimigo? Não vamos perguntar, não. Você só vai refletir, porque senão até fica sem graça, ele vai levantar a mão. Fizemos. Outra coisa, amando o desejo, a palavra do Evangelho é para que não é para quem quer, não é para quem quer. Aquele que te pedir, dá, sem pedir nada em troca de volta. Nós não fazemos isso. Orai por aquele que te persegue, caloria. Fazei bem por ele. Orai, a gente já fizemos alguns ensaios de orar por os inimigos, mas fazer bem ao sujeito. Então, pode ser lei. Por isso que diz João: olha, eu não posso tirar as sandálias do alpacado desse sujeito. Quem sou eu? É uma comparação assim de personagem. Entenderam a distância que é o Antigo Testamento? O que era a transição de João e a mensagem de Jesus? É isso. Paulo de Tarso vai compreender isso. Olha o que Paulo vai falar. Por Moisés foi dado a lei. Por Cristo veio a verdade e a graça. E se é graça, é de graça, é espontâneo. Então você tem, é graça, é manifestação divina. Na filosofia de Paulo, a graça é a manifestação de Deus. Ou você tem a presença divina na alma, ou não faz. Você pode frequentar a Santa Espírita, pode frequentar a igreja, pode dizer que ama Jesus, pode dizer que é protestante, pode fazer tudo. Mas não dá, não dá para a gente ver o Fred, o Fluminense, naquele jogo maravilhoso, terminar agradecendo o gol que o Deco fez e dizendo que foi só Jesus que podia dar aquela bênção. Jesus não podia, porque o time do México perdeu. Se fosse Francisco jogando, ele ia dizer para os mexicanos: ah, veja bom, irmão, tudo mexicano com essa coisa, eles vão vibrar. Que bom, não dá, entenderam? Porque o Francisco não pode jogar a bola. Ele ia deixar o gol, a bola passar. O sujeito fica feliz com o outro. Feliz com o outro. É o caso do mestre, como diz o texto do Evangelho. Ele se desprendeu do centro da luz em que se encontrava, esvaziando a si mesmo e adquirindo a forma humana, veio comungar conosco. O sacrifício imenso, se fechar, se obnubilar, entrar no nosso mundo, falar a nossa linguagem, ninguém entender nada. Botaram na cruz, vinham, debochavam, ninguém entendia nada. Já passaram 2000 anos e a gente não entende nada, ainda não anda no título de cristão. É complexo. Então é novidade. É algo assim que é o amor, você explica. O amor não tem explicação. Você não entende que o cara está à sua casa, para aquela multidão morar, por causa de Pedro. Por isso que nós falamos, dá o barco dele. Da profissão dele, seguir Jesus e no final certificar, ainda não querer se comparar com Jesus e pedir para certificar de cabeça para baixo. Não tem explicação. É a frase tão conhecida de Pascal, né? O coração tem coisas que a alma não conhece. Pascal falou isso no século XVII.
É verdade,
nós não entendemos. Então ele começa a pegar. O local então que ele escolhe é Cafarnaum, é a Galiléia. Agora, fica a passagem então aqui no texto. Ele escolheu a Galiléia para que fosse cumprida uma profecia de Isaías. Está no capítulo 8, versículo 23 de Isaías, e no capítulo 9, versículo 1 de Isaías. Unindo esses dois textos, deu essa profecia. Qual é a profecia? Que ele escolheu a localidade de Zebulon, da Galiléia, dos gentios, escolheu o local da Galiléia dos gentios, terra de Zebulon, terra de Neftali, fronteira com Zabulon, caminho que vai para o mar ou além mar. E neste lugar, diz a profecia de Isaías, aonde se tinha as trevas, se terá luz. Nesse lugar onde as pessoas estavam sentadas, na sombra da morte, terão o raio da luz. A sua luz vai brilhar. Na galeria dos gentios, terra de Nefertari, fronteira de Zabor, no caminho de Alemão. Vamos botar isso aqui arrumado. Que terras são essas? Onde hoje nós temos a cidade de Cafarnaum, que nós estivemos visitando agora lá no ano passado, e trouxemos, inclusive, as fotos aqui mostramos para vocês, e que lá tem realmente a cidade.
sinagoga, tem a casa de Pedro, e tem tudo como é que era, né, o ambiente, podemos dizer, da comunidade de Cafarnaum. Ali ela ficava realmente na beira do mar, ou na beira do lago. Lá que era caminho por mar ou por terra para além de Jordão, ou melhor, para atravessar o Jordão, além de Jordão ou Transjordânia, trans além, ou Pérea, que na língua de lá quer dizer além, além do lar, além. E que então também hoje é a Jordânia. É que o rio, ali aqui, divide de um lado, nós temos o mundo da Galileia. Do outro lado, nós temos o Além Jordão, ou a Transjordânia, ou hoje chamada Jordânia. Então, para onde ele estava, por um lado, você de alguma forma vê a margem do outro lado, quando ele estava em Cafarnaum, que fica na beira do lado, essa é a imagem de Isaías. Como ele estava ali, tanto que ele foi na beira do lado, pegou o barco, inclusive pregou, a luz dele se desviava, porque lá do outro lado, lá, até lá, iam observar os dele. Tanto que ele atravessava o lago várias vezes. O batismo dele, inclusive, foi em Betânia, que fica além Jordão, ou melhor, na Transjordânia, na Jordânia. Então ali era um pedaço dele, no centro, podemos dizer assim. O centro escolhido, o epicentro para morar, que era Cafarnaum, ele ia lá, ali perto na Jordânia, e ia ali. Naquele local ele ficava. Quando ele falava, terras de Nebulon, de Neftá, terras de Neftá, quer dizer, eram as tribos antigas que moravam ali que tinha esse nome. Cafarnaum fica nessas terras. Essas terras eram grandes, pegavam várias cidadezinhas ali em volta de Cafarnaum. Por exemplo, Magdala ficava ali do lado. Eu desci de Cafarnaum para ir ali em Bagdá. Aliás, lá você vê o local onde era o monte do Sermão do Monte, e você também vê de lá o caizinho de Bagdá, da cidade de Bagdá. Então, as terras da tribo de Neftali eram onde estava Cafarnaum e outras cidadezinhas em volta. Ele escolhendo Cafarnaum, ele vai beneficiar todas aquelas terras ali em volta. E que fazia fronteira com Salomão. Então, as fronteiras com Salomão, que era ativo, também seriam beneficiadas por Jesus. Quer dizer, é como se a missão do Mestre fosse, inicialmente, se espalhar por aquelas terras, atravessando o caminho, inclusive, que vai além mar, que vai para a Jordânia. Ou por mar, ou por terra. Todo aquele ambiente, então, estaria protegido. E eles iam ver, eles que estavam nas trevas, iam ver a luz que ele ia trazer. Eles que estavam na sombra da morte, teriam a radiação da luz de Jesus. E o que Jesus pregava para aquela gente? Que o texto fala, essa região toda era chamada a Galileia dos gentios, ou a Galileia das gentes. Nós vamos explicar. O que ele pregava? Arrependei-vos, porque se aproximou o reino de Deus. As traduções nem sempre colocam a coisa, o verbo na sua devida posição. Aqui está dizendo, o reino de Deus se aproximou. O verbo está. Aproximou. Essa é a melhor tradução. Agora, então ele pede, arrependei-vos, por quê? Porque o reino de Deus se aproximou. Nós vamos ver como. Arrependei-vos. Só que a palavra arrependei-vos é mudança de atitude mental. Ele usa a mesma palavra, já que ele está começando a pregação dele, ele está fazendo ponte com o João, ou Batista. Porque o homem João batizava e dizia, arrependei-vos, arrependei-vos. E nós dizemos que a palavra é metanoia. Muda a mente, transforma a mente. Ele vai usar essa mesma, vai continuar na mesma tônica. Transforma a mente, arrepender. Ele pega a mesma mensagem de João. E ele vai dizer por que ele tem que fazer isso. Por quê? Porque o reino de Deus se aproximou. Agora nós temos que entender. Então o reino de Deus não chegou? Não, se aproximou. Tanto que no Pai Nosso a gente ora, oração que ele ensinou. Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. Não está pedindo para o reino dele?
aquela manifestação dele, quando ele começa a sua missão, ele manda as pessoas mudarem a mente, transformarem a mente, fazer aquilo que João pede. Mudar a mente, por causa de quê? Porque o reino se aproximou. O reino. E Jesus teve a força tal. E aí, ele, por isso que ele diz que João era o mal dos nascidos de mulher. Ele é tão gigantesco que ele transcende isso tudo. O reino não é material, é todo espiritual, é todo divino. É algo tão imenso, tão fabuloso, tão, eu quero dizer assim, tão sensacional em termos de comparação, em termos de comparação, que ele tem a capacidade de fazer o reino de Deus aproximar. Compreenderam? Você imagina você ter a capacidade de fazer o reino de Deus ficar mais próximo de nós. Ó, a missão dele foi de tal monta que o reino se aproximou. E como ele falou para todos, ele está dizendo com relação a qualquer um. E nós sabemos perfeitamente, vamos pelo lado materialista. Nós vamos aqui fazer a interpretação espiritual desse pedacinho. Depois da vida de Jesus, que salva e deu o planeta, somos ainda muito atrasados, o resto está na luta. Mas tudo começou. Orfanatos, instituições, cuidar de criança, cuidar de velho, cuidar de idoso, antigamente não se cuidava nada disso. Tá certo? As leis, o amor e a sociedade, a organização, o equilíbrio que a religião trouxe, com todos os problemas da Igreja Católica. A Igreja Católica é mãe, sim, fez um papel importantíssimo, preservou a mensagem de Jesus, disciplinou tudo. A Igreja Católica teve a ousadia de falar para o rei de Portugal: só ter terra para quem for casado. E para com perdão, e as crianças que nasciam da relação dos negros com os portugueses, ou dos índios portugueses, ela exigia batismo. Você pode dizer que isso é a coisa mais materializada possível para homens atrasados. Ela criou fixação de terra. Com todo o partido, eu podia dizer que por trás tinha interesse financeiro. Mas antes de tudo, montou uma nação, montou uma civilização, montou uma nova comunidade. Ela fez, na medida do possível, um esforço louco para os seres mais atrasados. Como padres, paróquios, tão atrasados quanto o povo, mas fez o que pôde para a civilização ficar cristã e hoje ter uma esperança, ter um melhor conforto, ter uma melhor disciplina, ter uma, podemos dizer, ter uma civilização, um mundo, uma cara melhor do que era aquela época. Então, agora nós temos o que nos interessa, não pelo benefício só que ficou aqui no mundo. Hoje o mundo é melhor por causa de Jesus e depois de Jesus. Mas o que eu quero dizer é, agora voltando para a interpretação espírita, a capacidade de aproximar o bem do povo. Você está lá em Lucas, no capítulo 17, versículo 21. O reino de Deus não está lá nem acolá, está dentro do próprio homem. Se o reino de Deus está dentro de nós, como ele diz assim? Mude a atitude mental, porque o reino de Deus se aproximou. Mas como se aproximou, está dentro de nós? Ah, então, observa. A presença de Jesus na terra, a mensagem que ele deixou, a saúde dela, o clima espiritual, as mudanças nas leis governamentais, tudo que foi influenciado nos departamentos mais variados, fez o homem melhorar. Se o reino de Deus está dentro de nós, e ele diz, prepara a mente para perceber isso, porque ele se aproximou. E se está dentro de uma pessoa, e se ele se aproximou, quer dizer, você está entendendo melhor algo que está dentro de você, e isso significa que você cresceu. A presença de Jesus fez a gente crescer. Por isso o resultado do planeta está melhor. Agora, olha só. Ele vai dizer, João, perdão, o texto final, vamos estudando, que quando ele se manifestou, ele se manifestou, então, na galeria das gentes. Lá, naquelas terras que pertenciam às tribos de Neftali. E vai fazer a sua luz brilhar na fronteira ali do lado, por todas as terras de Zabulon. Mais ainda, vai fazer a sua luz chegar lá na Transjordânia, no caminho que vai para a Jordânia.
toda essa região vai ser abençoada. Mas olha, e começa assim na frase. Vamos pegar o texto. A terra de Zabulon e a terra de Neftali, caminho do mar, além do Jordão, a Galileia da gente, o povo que jazia nas terras, viu grande luz. E a luz surgiu para os que jaziam na região das sombras. O que é esse povo que vinha nas trevas? Por que que esse povo vivia na sombra da morte? E ele escolhe esse local para de lá e cadê a luz? E aí vocês poderiam dizer assim, mas nos outros lugares, lá na Judéia, por exemplo, lá na Belém, na Jerusalém, lá também não viviam na sombra, lá também não viviam nas trevas, na sombra da morte, lá na China, no Japão, para onde vocês quiserem. Por que que ali vivia nas sombras? Por que que ali vivia nas trevas? Por que que Isaías percebe isso 700 anos antes e faz essa profecia? Que ele vai escolher esse local e de lá, neste povo que estava nas trevas e na sombra da morte, ele vai irradiar a luz. Que é a terra das gentes, a Galileia das gentes. Então, quando você lê um texto evangélico, a coisa não tem que ser leitura de gibi. É, você tem que botar ele na boca, ou na cabeça, né? E mastigar. Refletir com a mesa. Repare que quem está citando isso é Isaías. O que que vai acontecer naquela época? Naquela época? Ah, na época de Isaías. E os profetas em torno da escola de Isaías, e nós não devemos esquecer que o livro da escola de Isaías, ele caminha por mais de 100 anos, e aí você poderia dizer assim, mas bom, Isaías viveu assim tanto tempo? Não, vamos entender. Bezerra de Menezes fez uma escola, a escola do pensamento de Bezerra de Menezes, já passaram muitos anos. Ele atuou como espírito de 1880 até 1900, quando ele desencarnou. E a gente já pode dizer que nós já estamos no ano 2011, a escola Bezerra continuou. Livros de Bezerra continuam. Ele continua ditando livros. Ele continua ditando mensagens através do Chico, não é isso? Livros, mensagens através do Humberto Campos. Quando eu digo através do Humberto Campos, Humberto Campos, no plano espiritual, apanhava-as e escrevia as coisas de Bezerra. Então, através do Chico, através do Divaldo, através da Dona Ivone, e etc. Então, repare, e através de tantos e tantos médicos, não é o nome daquela médica, eu queria me lembrar que a gente está lendo o livro dela, Veneno de Luz. Aliás, o livro publicado aqui pelo Regeneração. Então, Maria Cecília vai, inclusive, escrever um livro, Veneno de Luz, Bezerra de Menezes, publicado aqui pelo próprio Regeneração. Então, repare que quando eu falo de Bezerra, que continua, mesmo que a desencarnação continuava com o médico. Assim também o pensamento de Isaías, por isso que durou para escrever o livro de Isaías, ele é dividido em três partes do livro, porque ele aconteceu em três momentos. Primeiro momento, o Isaías mesmo aqui entre nós. Depois, Isaías através de profetas variados, que inspiraram. E quando os cientistas ficam loucos pesquisando isso, é porque eles não entendem a mediunidade e não sabem que o Espírito sobrevive e continua influenciando outros profetas. Tá? Até eles não entendem porque são épocas diferentes e o texto continua dizendo que é Isaías. E como? É um outro rei, é uma outra situação, Isaías já estava morto? Morto nada, ele está vindo do lado de lá esperando o sujeito. O livro é só mediúnico, tá bom? Quem quiser entender melhor essas coisas, sábado eu vou fazer uma palestra na Aliança sobre o livro bíblico de Ageu, às 9 da manhã na Aliança da Fraternidade. Ageu é o profeta da reforma social. Mas voltemos. Então, como Isaías, ele observa o ele encarnado, ou os seus profetas, mas que ele inspira, orientando os seus médicos, pouco importa, mas como o livro de Isaías observa, ele vê o que estava acontecendo ali naquele momento. E o que estava acontecendo naquela época, no século
6 antes de Cristo, por aí mesmo. A invasão de Nabucodonosor, que vai pegar os judeus e vai levar eles exilados lá para trabalhar como escravo e trabalhar nos serviços públicos da Síria, da Babilônia. Passa o tempo, cai na boca do Nosô, cai outro, etc. Quando vencido, eles vão ser libertados. E eles retornam da Babilônia. A maior parte do povo que foi para a Babilônia não foram só os grandes líderes, principalmente de Jerusalém, ligados ao pensamento espiritual, filosófico, da lei, dos estudos, mas principalmente o povo dali daquela região da Galileia. Esse povo, quando chegar lá na Babilônia, não são os grandes pensadores da religião, né? Eles vão se deixar levar pelo misticismo, pelos deuses da Babilônia, pelos sincretismos da Babilônia. Tá certo? Vão voltar com a cabeça, depois de tanto tempo de exílio, aliás, eles vão voltar muitos através de seus filhos e netos, que vão morrer por lá, mas vão voltar com a cabeça mudada. Já não são mais aqueles judeus rígidos, tradicionais. Não, já voltam com ideias de outras religiões, com outras formas de culto, com outras liberdades. Tudo bem? E eles vão voltar. É natural que você volte, na medida do possível, para as suas terras antigas. Por isso que eles vão voltar para a Galileia. E na Galileia morava judeus, e vai ser chamado da Galileia das gentes, dos gentios, porque eram judeus meio diferentes, não eram tão tradicionais que nem lá de Jerusalém da Judéia, os judeus puristas. Entenderam então o texto de Isaías, e o texto agora que está em Jesus? Vamos dizer assim, na Galileia das gentes, lá nas terras da tribo de Neftali, nas fronteiras de Zebulon, caminho para a Transjordânia, ali naquela terra, voltaram a ver. Por isso que os judeus chamavam eles de livre pensadores. Chamavam o mundo deles de livre pensadores, que até o falar deles era diferente. Vou lembrá-los, quando Pedro entra na casa de Caifás e que Jesus estava sendo arguído para ser levado a Pilar, ele estava na beira de uma fogueira e estava frio, se esquentando, ele nervoso com o que estava passando com Jesus, ele fala. E na hora que ele fala, os que estavam ali em torno da fogueira viram o sotaque dele. E quando viram o sotaque, falou assim: você é da Galileia, sabemos pelo teu sotaque, você também é um deles. O sotaque reconheceu. Repare então que essa mistura religiosa fez uma mistura tal que até culturalmente, até no sotaque, eles mudaram. Por isso que eles eram desprezados. Desprezados a tal ponto que eu trouxe aqui a frase para vocês da Bíblia. A frase diz assim, João capítulo 7, versículo 48. Pode Cristo vir da Galileia? Um lugar como esse, onde tem essa gentalha? Esses, como ele fala aqui, esses livres pensadores, esses que têm sincretismo religioso, querem outro? Essa agora foi dada por Natanael, que vai ser o profeta Bartolomeu, que vai ser um dos profetas de Jesus, quando ele foi chamado pelo mestre, né? Conversando com Filipe, ele vai soltar essa. Mas houve uma coisa boa vindo aí, dessa região? Então fica claro que era uma região desprezada. Era uma região desprezada. Mas, nós estamos na época de Jesus, era assim, fomos para a época de Isaías, 600 anos mais ou menos antes de Cristo, vamos lá para a época de Salomão, cerca de 900 anos antes de Cristo. Nessa época, em guerra, em acordo político, 20 daquelas cidades foram dadas a Tiro, um país estrangeiro. E então eram cidades, então, repare, que foram influenciadas e dominadas há séculos. Então, desde mil anos antes, lá com Salomão, mais ou menos, antes de Cristo, eram terras desprezadas. Chamar livres pensadores, mas não livres pensadores no sentido de intelectuais. Livres pensadores porque não seguiam mais aquele ranço mágico forte, mais pesado do judaísmo radical da Judéia, e mais ainda, eram considerados impuros. Fora que o texto fala bem claro, terras de Neftali e fronteiras de Zabulon, caminho do mar, além do mar, caminho para a Jordânia. Se é caminho para a Jordânia, só tinha um jeito de você chegar à Jordânia, que era o outro país. Qual? Passando por aquele caminho. Para passar por aquele caminho, você ou ia pelo mar, que não é mar, é lago, ou atravessando o lago, ou indo uma volta maior, indo por terra, para chegar na Jordânia. Se é caminho, é rota. O texto chega a dizer, caminho que leva para a Jordânia, é a rota comercial que leva para a Jordânia. E para passar por para chegar à Jordânia, para fazer comércio, trocar mercadoria, tinha que passar por ali. Quem passava por ali? Os povos mais variados, principalmente os gregos naquela época. Então era uma mistura muito grande. E aí você fala assim, mas isso é muito bom, porque quando é essa mistura, você ganha economicamente, cresce a cidade, certo? Você aprende com outros povos, você abre a mente, tudo isso é muito bom, mas não para a cabeça do judeu tradicional. Para a cabeça do judeu tradicional, que havia uma. Eram pessoas que estavam se miscuindo entre aqueles povos, estavam, pior, transformando ele em gente. Gente é que nem um estrangeiro, é o gentil, é a gentalha, tá certo? Não eram então impuros, não seguiam um ritual perfeito, logo eram pessoas desprezadas. O judeu, o galileu, era desprezado. Aliás, chegava ao ponto de ser desprezado no sentido mesmo físico. Eles não gostavam de encostar no galileu, porque, como o galileu estava sempre em contato com o estrangeiro, estava sempre impuro, porque na cabeça deles o estrangeiro é impuro. E como o galileu estava em contato com eles, é impuro. E como não seguia a disciplina do ritual de limpeza em que o templo recomendava, como não seguia o ritual de limpeza, eles em si mesmos, não só por encostar em estrangeiros, continuavam impuros. Então, por isso era desprezado, desprezado. Então, essas terras que mais sofreram na época dos assírios, que foram expulsos de lá pelo Papa Benoni e voltaram. Essas terras que mais sofreram desde a época de 900 anos antes com Salomão, quando muitas de suas terras foram dadas para os povos estrangeiros. É esta terra que até hoje é desprezada pelo povo, pelos judeus tradicionais. É essa terra que Jesus escolheu. Aliás, quando somos doentes, precisamos de médico. Agora a gente vai entender o nome da cidade, a palavra da cidade. Cafarnaum, terra do Consolador. Tinha alguém que mais precisava de consolo do que aquela gente? Eram eles, porque eram, antes de tudo, desprezados. Em toda a história, desde Salomão até o momento atual, era desprezado. E aonde que eles eram mais e mais desprezados? Era quando foram escravos na Babilônia? Não, quando foram doados para Tiro, quando foram estrangeiros, não, é muito pior você ser desprezado pelos próprios da sua casa, pelos próprios judeus, em, podemos dizer, desprezo intestino ou interno. Essa situação é muito mais dolorosa. É muito mais doloroso você ser desprezado pelo vizinho, pelo teu patrão, do que pela tua mãe, pelo teu pai, pelo teu irmão. Entendeu psicologicamente a dor? Ele está sendo desprezado pelos próprios judeus. Então, aquelas terras que sofreram tanto, por isso que então aí a ideia das trevas, que estavam na sombra da morte, porque não tinha esperança. Mas ele não era, acabou, não tinha esperança. Até mesmo os próprios judeus tradicionais diziam que eles eram impuros. Eles que passaram por tanta dor lá com Salomão, sendo entregues ao povo estrangeiro, lá com a Babilônia, sendo levados como escravos, e eles que agora eram desprezados, continuavam sem salvação pelos próprios seus judeus. E eram chamados Galileia da gente, ou gentil, comparando eles com os estrangeiros. E se eram estrangeiros, então se estavam sendo comparados com os estrangeiros, não tinham direito à salvação, não tinham direito às benesses, à proteção, os favores. Porque judeu quer favor. Quando eu digo judeu, a concepção daquela época, a relação com Deus era uma relação de favor. Deus dá, me dá. Inclusive, a salvação, o pacto de salvação, foi o pacto com Abraão. Eu sou o Deus dele, e eles serão o meu povo. Só da parte de Deus, faltava deles para com Deus. O caminho era só de uma mão. Era duplo. Então, esse é o cenário. Jesus vai escolher ali. Dali, ele vai irradiar a luz. Agora, a gente amarra com a frase, são os doentes tão de velho. Mas eles eram piores que os outros? Não. Se os outros que faziam essa desgraceira com eles, se os outros que desprezavam ele, os outros estavam em piores condições do que ele. Tanto que Jesus faz o seu apostolado lá, e vai morrer lá de pé. E são os tais de ideia, os puristas que vão perseguir Jesus. O povo da Galileia, não, o povo da Galileia cercava Jesus, cercava de tal forma que queriam entrar na casa de Pedro. Era tanta gente que Jesus foi falar do barco de Pedro para poder falar para todo mundo. Mas Jesus já morreu na mão dos puristas. Então quem era que realmente, se nós vamos pensar em trevas físicas, quem era? Estava na Judéia, não ali. Mas como é que o texto fala que eles estavam nas trevas? Como é que o texto diz que eles estavam na sombra da morte, quer dizer, não tinham esperança? É porque eles não tinham realmente filosofia de vida. E os outros tinham lá a religião, só que eram rígidos, tradicionais e agressivos com seus irmãos. Eles, como se libertar? O outro tinha. Eu batia no peito e dizia: Senhor, Senhor, eu não sou como um desses. Eu vou na minha religião, eu me purifico, né? Essa oração do fariseu que está lá no Evangelho, eu me purifico, eu cumpro as normas, eu sigo todos os horários, eu cumpro todas as regras. Eu, Senhor, não sou como esse. Então ele tinha o texto, ele tinha as escrituras, ele tinha interpretação, ele tinha os grandes mestres, as escolas interpretativas, e se achavam puros. Aliás, se tinha alguém que menos esperava que se preocupava com a vida do Messias, o Messias para eles era apenas por libertação histórica, porque eles queriam se ver livres de Roma e voltar a dominar, mas para continuar no poder. Não era um Cristo para dar esperança em termos de religião, para dar consolo na alma, para dar conchego no coração, para agasalhar o coração, para curar doentes, enfermos, orientar, falar palavras doces, ensinar a parar, ensinar o sermão do monte. Repare que Jesus vai escolher essa terra para dizer o maior discurso dele, de todos os tempos, ali nas terras de Neftali e Zabulon. É ali que ele vai dar o maior discurso de todos os tempos, para o sermão do monte. E ele vai se dirigir a quem? A precisamente aos povos sofridos, bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados que são perseguidos. E quem mais era perseguido do que eles? Quem mais os perseguidos? O que tem sede e fome de justiça? Discurso externamente era a cara deles. E então por isso que é o consolador. Por isso que é o consolador. Por isso que a palavra Capanão quer dizer o consolador. Ele veio para consolar. E eles aceitaram. Aceitaram do jeito deles. Levaram os seus doentes em filas, enchiam a praia. Diz na passagem do Evangelho que era tanta gente na praça que tinha que se passar por cima dos doentes, porque as pessoas traziam os doentes para serem curados. Estavam desesperados, eram pessoas pobres, não tinham condições. E Jesus ali pregando, falando, nunca na Galileia soou palavras tão doces, tão maravilhosas. E a mais extraordinária é: vinde, todos que se encontram aflitos e sobrecarregados por os aliados, tomai sobre vós o meu jugo, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei repousos para as vossas almas. Tranquilidade, segundo, quer ser usado. Então, é uma, veja bem, trevas que eles viviam ali, sombra da morte no sentido de esperança, é uma jogada irônica que Jesus está dando. Realmente eles não tinham saído, porque eles não tinham orientação, não tinham texto, não tinham cultura, não tinham a sabedoria das escolas do judaísmo lá da Judéia. Não tinham isso. Mas viviam com muito mais fé, com muito mais esperança do que lá na Judéia. A situação é tal que vou contar aqui para a gente encerrar duas passagens interessantes. a filha do chefe da sinagoga, né? Talita, quando ela morreu, a filha de Jairo, Jesus é chamado, a menina morreu, mas estava muito doente, ele fugia lá curar. Como Jesus está indo, vem ao caminho dele e diz: Senhor, não vá, não perca tempo. Ela estava muito doente, por enquanto que foram te chamar, ela morreu. Jesus, vamos até lá. Chegou lá aquela multidão, eles eram unidos. Pobre é muito mais unido. A gente vê pelas enchentes, por essas coisas, que acontecem, essas calamidades, que são muito mais unidos, porque a dor ensina, a dor aproxima. Ele está fazendo todos chorando. Jesus pediu para aquelas mulheres que choravam mais intensamente para elas silenciarem. Entrou no quarto onde estava a menina, levou Pedro, João e Tiago consigo, percebendo que a garota ainda estava em coma, numa aparente morte, disse, segurando a mãozinha dela: Talita, come, menina, levanta-te. E disse para os pais: providencie algo para a garotinha comer. Assombrou, as pessoas não sabiam mais o que fazer com Jesus, as pessoas diziam: quem é esse? Quem é esse? Jesus dormia no barco, as ondas imensas, eles acordaram: Jesus, não te preocupas, o barco foi ali no mesmo local, não te preocupas, o barco vai afundar, e todos nós não sobreviveremos. E Jesus então levanta e diz assim, dando um nome nas ondas e mandando o vento silenciar. E passou pronto, foi algo completamente diferente de tudo, mas algo que é muito especial, muito especial. É que quando Jesus estava indo para a casa de Jairo curar a menina dele, que estava aparentemente morta, tinha uma mulher bem do povo, gente que já tinha procurado os médicos, dado que não tinha procurado há 12 anos para se curar e não conseguia curar o seu derramamento de sangue. E diz a lei que quando uma mulher que derramava sangue, ela era impura, por isso que depois da menstruação tinha regras de purificação, de limpeza, de purificação no templo. E ela então, a mulher em menstruação, não poderia encostar em ninguém. Mas ela tinha era triste. Ela ouviu tanto falar de Jesus, tanta coisa, que ela ficou tomada por aquilo. Vai até Jesus. Pensou assim: eu tenho fé, se eu encostar só na fibra do manto, eu ficarei curado. E aí encostou, e quando ele encostou, Jesus diz assim: quem foi que me encostou? E os apóstolos disseram: Senhor, aqui tem tanta gente que estão te apertando todos os lados. Você pergunta quem te encostou, todo mundo te encostando, mas um encostou de forma especial, com fé, com energia, tirou uma energia, senti sair de mim uma força, uma virtude, uma vírus. Uma virilidade, uma energia viril forte, poderosa. Senti isso. Era esse um povo que tinha fé, um povo simples, um povo que queria aproximação carinhosa com Jesus, que queria fé, que queria compreender. É ali que vem a mensagem que os apóstolos vão dizer: Senhor, aumentai a nossa fé. Porque ainda é muito pequeno diante de tanta coisa que a gente vê. E por último, quando uma mulher ali do lado do estrangeiro, de tiro, ali, porque a luz dele irradiou até lá, ele brilhou a luz dele naquelas trevas da iluminação, ali mesmo, Jesus passando por aquela região, ela era estrangeira, ela vem através de Jesus gritando: Senhor, cura minha filha, cura minha filha. E Jesus seguiu o caminho dele, porque ele veio com a missão para ajudar ela. Os apóstolos que depois eles vão levar a mensagem para o estrangeiro, ele segue o caminho. E a mulher continua dizendo, e os apóstolos falaram: Senhor, despeça logo essa mulher, resolve o caso dela, porque ela está aí incomodando, ela não para de falar. Os apóstolos entendiam que era pai e mãe, né? Mãe tem um filho, pai. Eu fico imaginando a música do nosso ei, o cara que fosse um anjo de samba, que foi ao Miguel Neto. A música com o Miguel Neto é fantástica. Essa gente fica chateando com Deus. tinha tanta coisa em Deus, que é Deus já deve estar de saco cheio, né? A gente pede, imaginando que mãe que deve pedir a Deus, manda tanta coisa para Deus, fica pede, ela assim, aquela, estava ali atrás de Jesus, pedindo, pedindo, mas a falou, Senhor, olha, a gente não aguenta, cuida logo com esse cara. E Jesus disse, mas eu não vim para os estrangeiros. E como que eles chamavam os estrangeiros naquela época? Os cachorros, expressão do judaísmo. Eu não vim para eles. E ela diz assim, Senhor, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu trono. Jesus disse, vai porque a tua filha está curada, a tua fé. Quer dizer, se o meu trabalho por enquanto não abrange a missão ao estrangeiro, que depois será acontecer, mas não tem jeito. Tá? Era esse povo, era um povo simples, um povo tomado de fé, mas só que não tinha estrutura religiosa. Não tinha estrutura no sentido de compreensão, de filosofia de vida. E agora quem vem trazer todo esse conforto para eles? Todo esse consumo? Foi Cristo. Então por que, que esse local foi escolhido? Porque era o local mais desprezado de Israel. Entendeu? E se foi o local mais desprezado, foi ali mesmo que Jesus escolheu para começar a sua missão. Dizendo, vinde a mim. Muita paz. O Estênio vai fazer a nossa peça. Eu queria lembrar vocês de algumas coisas que nós vamos ter aqui no Regeneração. Segunda-feira nós vamos ter uma palestra às 17h30, o senhor que vai fazer, sobre a missão mediúnica do Regeneração. O que Bezerra de Menezes, há 120 anos, estabeleceu para os trabalhos mediúnicos aqui do Regeneração. Tudo bem? Como começou os trabalhos mediúnicos de Bezerra e como que ele inspirou esses trabalhos para o programa mediúnico do Regeneração, na palestra de segunda-feira, às 17h30. Depois, no dia 11 de abril, também uma segunda-feira, nós vamos passar aqui um filme sobre Bezerra de Menezes nunca visto. Nunca foi visto. Um filme sensacional. O que tem de melhor para explicar em filme Bezerra de Menezes. Segunda-feira, dia 11, às 17h. Antes vai começar um debate com o diretor do filme, eu vou participar, pequeno de meia hora, depois a gente para para o lanche, para a conversa, depois a gente roda o filme e depois a gente fica à disposição para trocar figurinha e tirar dúvida. Tá bem? Dia 11 às 17h30. E depois, no dia 17 e 18 de junho, é um congresso de Gustei, com vários oradores de fora, vários médicos, vai acontecer aqui. Começa sexta-feira, dia 17, às 18 horas. E depois começa no dia 18, às 8h30 da manhã, e vai até às 6 da tarde, várias palestras, almoço aqui na casa. Então, você já pode se inscrever na secretaria, a inscrição é gratuita, o almoço custa R$15. Não esqueça, tem que pagar o almoço, evidentemente, com antecedência, porque a gente tem que saber a quantidade de pessoas que vão almoçar para estabelecer quantidades, limites, etc., essas coisas. Então, nós vamos dar um prazo, depois nós vamos fechar a inscrição de almoço. Uma outra coisa é com relação de não esquecer de avisar na hora que fizer a sua inscrição, que é gratuita, só o almoço que tem que ser pago, evidentemente, para aqueles que quiserem, é marcar se é vegetariano ou não. Tá bom?
Você chegou na frente, quer ir buscar.
Então repete, toda a frente que eu não falo bem, com sua voz é metálica.
Vamos repetir para os amigos. Segunda-feira agora, a próxima segunda-feira, 17h30. O Jorge vai fazer uma palestra sobre a legitimidade do regeneração. 150 anos de livro dos médicos. Festa com salgados e doces. Ingresso sem convite. Esse salgado de doce, eu estou dirigindo o meu olhar dominante para ela, verdade? A Zuzu é sempre responsável por isso. No dia 11 de abril, segunda-feira também, 17h30, exibição de filme. Bezerra de Menezes, o filme que ninguém viu. Considerações iniciais com especialistas e haverá também serviço de cantina. Necessário obter convite na secretaria. Então, para assistir o filme, tem que passar na secretaria e entregar o convite. E, finalmente, 17 de abril, nós teremos um congresso aqui, como haverá uma peça teatral, esse 17 de abril é domingo, haverá uma peça teatral espírita, Vaso de Porcelana, com o grupo de teatro espírita Humberto Cavalcante. Haverá também festa, com salgados e doces. Necessário ter convite na secretaria. Então, só segunda-feira que vem que não há necessidade de convite na secretaria. Ok? Hoje nós estamos praticamente, né, colocando muito de aquilo, hoje não tem outro. Viu, Jorge? E hoje, por acaso, até esqueci o nome que tem dele aqui. Era aniversário de um amigo, nosso em particular, já está na espiritualidade. Eu gostaria muito de fazer essa lembrança dele, né? Porque ele gostava tantos aniversários, ele não esquecia aniversário de ninguém. E o fato que eu mais senti, e até o fato variante, foi quando ele se apresentou ali na língua, lá no centro, em Bom Sucesso, ele se apresentou aqui. Muito prazer, Rustem. E esse amigo aqui, de maneira jocosa, falou: muito prazer, fala de frente. Ele não entendeu nada, ficou muito surpreso com aquilo tudo. Mas é a figura querida do nosso Amazonas, Rustem, que vai ter mais um aniversário, né, físico entre nós, e que ele possa, na espiritualidade, os nossos amigos todos, em particular esses dois amigos, receber um abraço muito querido pela figura tão grande e amiga que ele representa para todos nós. Que a nossa oração seja para esse amigo em particular, e ele receba todo o carinho na espiritualidade que tanto nós desejamos. Vamos pedir também, em forma de agradecimento, depois de um período longo, décadas, entre aspas, porque eu não estou considerando a última semana, porque eu mal estive aqui, tá? Só para a abertura dos trabalhos, mas eu gostaria muito de pedir força para esse amigo aqui de trás, que ele tenha essa espiritualidade e esse dever sempre para cumprir com esse trabalho de divulgação dentro da nossa doutrina. E é este trabalho que ele veio aqui com a responsabilidade de realizar. Então, o nosso querido Jorge, o nosso agradecimento e a nossa palavra de estímulo e de perseverança para que ele continue sempre levando essa mensagem para todos nós, do fundo do coração. E agradecemos e pedimos a sua paz e a sua harmonia para todos nós. Vamos elevar o nosso pensamento em forma de agradecimento, lembrar principalmente do nosso lar, naquele ambiente que é tão importante na nossa vida, para que lá sempre exista a presença amiga desse Cristo que nos foi hoje transmitido. Presença de mestre, mas presença, antes de tudo, de um companheiro e de um amigo que nos orienta nesta vida. Ele seja, na verdade, Senhor dessa existência, Senhor da nossa alma, Senhor da nossa vida. Que a nossa querida Virgem Maria, com seu amor iluminado, possa trazer saúde física, mas em primeiro lugar, a saúde espiritual para todos aqueles que neste momento passam por nossa vida. Obrigado, Maria. Obrigado por ser mãezinha dessa humanidade. Mãezinha de todos nós. Mãezinha que nos conforta, nos seduz,
nos aquece, nos ilumina, nos aproxima de cada do seu filho, mestre da vida, Jesus. Uma boa noite para todos. Daqui a 25 minutos estaremos retornando e vamos estudar também o Evangelho. Vamos ver hoje aquela passagem que aconteceu depois da transfiguração, lá naquelas terras, né, que foram aqui citadas na palestra de hoje, em que Jesus se mostrou Espírito. E também a mensagem que ele deixou para aqueles três que lhe acompanharam nesse momento da transfiguração, lá na subida de um determinado monte, lá numa elevação superior, bem superior da espiritualidade, Pedro, Tiago e João. É sempre esse trio que o acompanha, e é esse trio que nós vamos ver qual o comportamento que eles nos deixaram. Boa tarde, noite para todos vocês.